Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, a partir da Rádio Coração 95.7, no Estúdio 2 da Cidade de Dourados, para todo o Cone Sul do nosso estado, para o Brasil e o mundo pela Rede Mundial de Computadores. Estamos falando hoje sobre crise econômica, política e institucional. Conosco aqui está o Dr. Fernando Duque, presidente da OAB. Já falou conosco Dom Dimas Lara Barbosa, ex-secretário da CNBB. E agora também vamos falar com José Augusto Albuquerque, que é cientista político da USP Unicamp, também em São Paulo. Me escuta, José Augusto?
Sim, bom dia.
Bom dia. Nós estamos aqui falando sobre a questão do país nesse momento atual, no nosso penúltimo programa, Ponto de Vista, e estamos acompanhando assim essa efervescência política, econômica, né, e jurídica do país. E já falamos aqui um pouquinho, né, com os nossos convidados. Como é que você está acompanhando este momento com esses últimos acontecimentos? Embate entre o Congresso, entre o Judiciário, sobretudo a partir do caso do Renan, a partir do caso também do Renan e do ministro Marco Aurélio, depois com todo o Supremo, e agora do ministro Fux e a Câmara, a partir da lei das 10 medidas.
Olha, com grande apreensão, com enorme apreensão, porque nós tivemos já duas vezes a derrubada de um governo dentro das normas legais, as instituições funcionaram de uma maneira bastante adequada, com previsibilidade dentro do marco legal, mas nós estamos caminhando para um conflito entre instituições, em que cada instituição da base do sistema político, que são os três poderes, uma posição absolutamente bem implantada na tradição democrática, em que cada poder, ou cada representante, cada ator dos poderes simplesmente não reconhece os outros, não reconhece os próprios limites, nem as prerrogativas do outro poder. Nós vemos casos em que, de um lado, o Congresso, de maneira geral, o Legislativo, abre mão dos seus próprios prerrogativas, dos seus obrigações, dos seus deveres, e transfere tudo para, seja para o Executivo, seja para o Judiciário, não toma a responsabilidade agir dentro dos seus deveres, seja por meio da opinião pública ou outra qualquer, e transfere isso para outros poderes. E, por outro lado, no Judiciário, de maneira geral, essa é a minha opinião pessoal, tanto na Justiça como nas diversas agentes do Judiciário, procuradorias, promotorias, etc., existe cada vez mais uma mentalidade de que a justiça está acima e fora da lei. A ideia é de que deve-se perseguir a justiça, e isso é um sentimento moral individual ou de pequenas coletividades, isso não é uma prerrogativa legal, que a justiça, assim como ela é vista por um ministro do Tribunal Superior, seja eleitoral, seja do Supremo Tribunal, vale exista ou não lei, tem ou não base legal. Esse é um problema muito sério. As decisões estão sendo tomadas pelo Supremo sem nenhuma base legal explícita, na base de interpretações pessoais. E, de outro lado, o Congresso está cada vez mais acuado e tomando decisões precipitadas. E, não vemos onde isso vai chegar, não é? Não sabemos como isso vai chegar. Não é possível que se 10, 15 ou 300 mil pessoas vão para a rua, no dia seguinte o que eles gritam seja lei. Não, entendeu? Não estou dizendo que isso aconteça propriamente. Sim. Mas as interpretações que aparecem é de que, um juiz foi justo porque ele respondeu ao clamor popular. Uhum. Você está entendendo? Me deixa muito aflito essa situação.
Claro. A sua análise vai bastante em consonância hoje com a análise da professora Heloísa Machado, que é professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Ela escreve um artigo na Folha de São Paulo fazendo um pouco essa análise também sobre a questão do judiciário, né? E ela chama a atenção para essas duas questões, dessas duas liminares também do Supremo. Agora, uma outra questão que se levanta bastante, eu não sei se, observando os jornais, se estou certo ou errado, mas a partir, sobretudo, das duas pesquisas do Datafolha, essa semana, e ontem do Ibope, parece que a imprensa começa a levantar um sentimento, que eu não acho que é do povo ainda, por enquanto, mas de um fora Temer. Será que isto é uma coisa que começa já a transparecer?
Não, acho que não começa, não. Isso já vem de longe. Isso vem praticamente desde que o novo presidente assumiu, ainda interino, e continuou depois de que ele foi confirmado no cargo. Não sei se... Isso, inclusive, do ponto de vista internacional. Quer dizer, do lado da... É natural que a imprensa se preocupe, quer dizer, não digo que seja justo, mas é natural que que a imprensa se preocupe com aquilo que faz notícia. E, evidentemente, um governo que trabalha normalmente, que não tem problema, não é notícia. Tá? Então, isso parece natural. Mas é curioso que, mesmo depois que foi derrubado o governo, eu uso essa palavra derrubar, porque ela expressa do que se trata.
Claro.
Embora tenha sido um processo legal, perfeitamente dentro da nossa ordem jurídica. Né? Mesmo depois, a imprensa internacional continuou tratando-a como se ela fosse o presidente legítima e legal.
Uhum.
Então, levou, digamos, um ano, dois anos, para que, digamos, a percepção de que ela não tinha condições de governar começasse a cair a ficha, digamos assim. Enquanto que, antes de começar a governar, já se previa a queda do Temer. Eu
Sim.
tenho visto isso insinuado na imprensa, ou dito abertamente, que é um governo que não vai se sustentar.
Uhum.
O curioso é que é um governo que tem uma base
parlamentar
de apoio do Congresso, né, da representação nacional eleita pelo povo, como há muito não se via. Quer dizer, é uma base que tem lhe dado uma maioria constitucional que se repete, enquanto que, por exemplo, o presidente Lula sofreu grandes derrotas desse ponto de vista, e é mesmo a presidente Dilma. No entanto, está se prevendo que ele possa ser derrubado, né? Alguns estão apostando nisso logo no que passe o ano, porque também não querem provocar uma eleição popular.
Popular. Né?
E aí, quer dizer, é uma situação de grande irresponsabilidade política, é você remover um poder sem ter a quem o substitua. Né?
Sim.
Então, isso me parece muito certo, que existe, quer dizer, uma certa parte da imprensa e da intelectualidade, sendo a opinião pública, que cultiva essa ideia. Eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. A economia não começou a crescer como fosse possível. O crescimento econômico, digamos assim, surgia magicamente duas ou três medidas, né? É um processo muito lento. Então, isso cria um caldo de golpe, né?
Deixa eu lhe fazer uma pergunta ingênua, né? Mas eu acho que talvez você possa nos ajudar. Existe um movimento Fernando Henrique Cardoso para uma eleição indireta?
Não, isso é um devaneio, né?
Ah, sim?
Um devaneio. O Fernando Henrique é uma pessoa que pode ter muitos dos defeitos, menos os da ingenuidade, não é?
Sim.
Ele sabe que fora do presidente atual, com o tipo de apoio que ele tem, não existe alternativa. E, evidentemente, ele não iria tentar assumir uma missão impossível. Ele não é artista de cinema. Ele é uma pessoa cautelosa, séria, sabe que ele sozinho não vai levantar o mundo, né? E ele não aceitaria em hipótese, já disse isso.
Sim, agora em relação à questão da Lava Jato, né? Uma última pergunta para ti. Em relação a essas delações e as notícias que vão saindo. O Temer mandou uma carta para o Janot, né? Para o procurador-geral, onde ele pedia assim, que fosse feitas as delações homologadas e depois que isso chegasse ao público, mas de maneira completa, não que fosse vazadas de forma seletiva, se é que eu posso usar essa palavra, pelo menos foi o que saiu ali. Como é que você vê isso aqui? Essas delações que vão saindo devagar com o nome de algumas pessoas, já que tem, segundo o que se diz, a partir dos 77 delatores, tem uma gama imensa de nomes aí, né? Como é que você vê? De fato, a razão, o certo seria que isso chegasse ao público de vez a partir daquilo que foi apurado?
Olha, eu acho que se isso está em segredo de justiça, os responsáveis pela guarda, né, pela custódia desse material, são os primeiros responsáveis que estão ocorrendo, né? Se você tem de 300 e surgem 3, né, digamos, a probabilidade estatística é muito pequena que isso seja casual. Essa expressão vazamento seletivo é tautológica, porque ninguém vaza o que não tem interesse, né? O que não vai ter nenhum impacto. O vazamento tem uma agenda, ele tem um objetivo. Eu acho que existe uma agenda. Existe uma agenda que ocorre dentro da Procuradoria. Não estou querendo dizer que isso é responsabilidade desse ou daquele. Até agora não se conseguiu, não se mostrou nada disso dentro da Polícia Federal. Tem uma agenda. E essa agenda é claramente a destituir, digamos, de um lado de destruir completamente a honra do legislativo, né? Destruir a credibilidade completamente. E de outro, atingir exatamente um grupo de pessoas, que por acaso são as que têm os principais expoentes dos poderes. Não estou dizendo que eles não mereçam, mas é curioso que o presidente do Senado seja objeto de uma dúzia de investigações há mais de 10 anos e essas coisas não vão para lugar nenhum, né? Então, eu acho que muitos políticos se queixam, a meu ver, com razão, de que eles estão sob suspeita há 5, 6, 7 anos e nada acontece. Inclusive, não tem nem a possibilidade de se defender. Não digo que ele seja inocente, ninguém é inocente na política. Tá? Então, claramente existe uma agenda. Existe uma agenda, é uma agenda hoje. Infelizmente, a força-tarefa da Lava Jato, hoje está imbuída de uma missão, e não pode ter missão. Não pode ser um grupo, digamos, de missionários que são movidos por isso, mas eles têm que ser movidos pelo dever das suas responsabilidades legais.
Muito bem, José Augusto, nós queremos agradecer a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Muito boa a sua análise, contribuiu, obviamente, para esse momento em que nós aqui estamos fazendo essa discussão. Obrigado pela sua participação e Feliz Natal para você, hein?
Feliz Natal, Padre Crispino. Muito obrigado.
Tá, um abraço. Muito bem, nosso programa Ponto de Vista está fazendo aqui uma análise sobre a questão da crise econômica, política e institucional. Nós falamos aqui com o professor da Unicamp e da USP, José Augusto Albuquerque. Voltamos a falar aqui com o doutor Fernando. Então, doutor Fernando, você viu que o José traz aqui algumas questões que eu havia levantado e, como eu disse também, a professora Heloísa Machado, ela traz um pouco essa questão. E eu queria falar com você sobre essa questão do corporativismo, né? E sobre a lei do abuso de autoridade, que é uma lei que parece que é de 2009, se eu não tiver, um projeto para uma lei que é de 2009, que parece que teve como relator o ministro Gilmar Mendes, que agora voltou nessa questão dessa guerra de poderes, pelo menos é o que a imprensa tem jogado. Por isso que eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve na imprensa, porque a imprensa, ela deveria dar a notícia, mas em muitos casos ela dá a notícia, mas ela faz uma análise da notícia a partir de alguns interesses também.
né? E aí a gente tem que tomar cuidado. E o papel da imprensa é dar notícia, não analisar notícia, né? Como é que você vê essa questão, desta questão corporativismo e também da lei de abuso de autoridade neste momento em que ela está sendo discutida? Que aí o Renan tentou várias vezes, aí caiu em cima, o Renan está tentando se proteger, isso e aquilo. E como o professor disse aqui, na política não tem ninguém santo, né?
Pois é, interessante essa pergunta, padre. Nós já temos algumas definições sobre a lei de abuso de autoridade já antigas, né? Década de 60, etc. E agora ela vem tentando ser atualizada com novos projetos de lei para tratar do mesmo assunto. Infelizmente, como o senhor mesmo abordou, a questão do corporativismo, o que é bom para os outros nem sempre é bom para nós, é bom para mim. Então nós temos aí a tentativa de responsabilização, de penalização, de coibir os abusos de todos os cidadãos e de todos os servidores públicos. E por outro lado, nós temos também que ter medidas eficazes para coibir abusos, excessos de quem detém o poder também. Ora, a balança tem que ser a mesma. Então nós precisamos ter medidas eficazes nesse sentido. Agora, o corporativismo muitas vezes impede que medidas importantes para a sociedade, para que impeça abusos e excessos, tanto no poder legislativo, quanto no poder executivo, quanto no poder judiciário, sejam aprovadas. Uma vez que é esse lema que eu acabei de dizer, é bom para os outros, mas não é bom para nós. Então, diante do corporativismo, essas medidas encontram muito mais dificuldade, muito mais burocracia para serem aprovadas. Uma celeuma que tivemos agora, recente, foi na questão das 10 medidas contra a corrupção.
Exato.
Infelizmente, os dois lados da moeda nós temos que analisar. Nós temos um sistema constitucional, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, que é de todo cidadão. São garantias, são princípios, são cláusulas que protegem o cidadão da mão forte, muitas vezes invasora do Estado. Digo na seara penal, que mexe com a liberdade, invade princípios como intimidade, como privacidade. Esses direitos e garantias fundamentais, obviamente, não podem servir de escudo para a prática de ilícitos, para a prática de ilícitos por parte dos cidadãos. Porém, o outro lado também tem que ser analisado e também é verdade. O nosso desejo de combater as ilegalidades, o nosso desejo de combater a corrupção, não pode franquear todo tipo de violação a nossos princípios. Um exemplo. Princípio da garantia da intimidade, da privacidade. Muitas vezes, sob esse princípio, nós temos nosso sigilo telefônico. E muitos crimes são praticados por esse meio. Obviamente que hoje, atualmente, em todas as esferas, seja no cidadão, nas esferas de poder, muitos crimes são descobertos por meio das interceptações telefônicas. Para violar o nosso sigilo telefônico, existe uma lei específica que necessita de autorização judicial e ela previu alguns limites, como por exemplo, 15 dias para durar uma interceptação telefônica. Porém, nós já estamos vendo, infelizmente, às vezes para se conseguir combater ou tentar descobrir alguma coisa, já teve interceptações telefônicas que duraram 2 anos. Agora, o senhor imagina uma pessoa sendo monitorada...
2 anos.
2 anos em toda a sua intimidade.
Pelo amor de Deus.
Então, nós temos os dois lados da moeda. A necessidade de combater as ilegalidades, os crimes. Mas também temos as nossas conquistas históricas.
Sim.
Que estão no Estado Democrático de Direito. E um equilíbrio entre isso deve ser encontrado. E eu estou fazendo toda essa introdução para dizer que esses abusos que eu acabei de citar são praticados com a máquina do Estado.
Sim.
Né, pelos entes do Estado, como a Polícia Federal, Ministério Público e o Judiciário. Então, todos devem cumprir seu dever constitucional, cumprir seu dever social.
Mesmo aquele que deve aplicar a lei, ele não está acima da lei.
Exatamente. É. E deve ter a lei que também coíbe seus abusos e suas arbitrariedades.
Exato.
Mas não, isso não significa, quando a gente afirma que deve haver essas medidas que coíbam esses abusos, que nós estamos defendendo a corrupção. Obviamente
entendi.
Que não.
Claro, 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 entendi. Daqui a pouquinho eu vou voltar, porque o Carlos está na linha, eu vou voltar contigo falando sobre as 10 medidas, que tem dois pontos ali que eu queria discutir, porque quando eu fiz a campanha aqui ajudando o Ministério Público, eu não sabia. Né? Elas não ficaram claras, elas vieram à tona depois, né? Que são questões que a imprensa trouxe depois para uma discussão também. Muito bem, nós vamos falar com o Carlos Vitorato, que está na linha. Carlos, você me escuta?
Muitíssimo bem, bom dia.
Quando é que você fugiu essa semana que não veio para cá?
Pois é, nós estamos aqui em Campo Grande, padre, fazendo um trabalho aqui de acompanhamento de saúde pública.
Muito bem. Carlos, nós estamos falando sobre esse momento da crise econômica, política e institucional, e contigo eu quero falar sobre a economia, né, dentro desse bloco aqui. Estamos acompanhando medidas do governo, agora a aprovação da PEC, dos gastos públicos, esse mini pacote que saiu esta semana para tentar alavancar aí uma melhora da economia, que muita gente diz que só vai fazer cócega, não vai fazer muita coisa. Como é que você está vendo, sobretudo, a PEC dos gastos públicos? O que é que você imagina que ela vai produzir de efeitos para o país?
Padre, infelizmente, colocar um freio, colocar uma situação de arrumação nos gastos públicos era mais do que necessário. Você não consegue reverter uma situação de crise tão aguda se você não tiver determinados parâmetros. A única coisa que me preocupa é que, primeiro, ela foi feita por um período muito longo. 20 anos é um período imensamente longo, e a probabilidade de revisão também ficou longa. Acho que isso precisaria ter sido um pouco melhor estudado e até encurtados esses prazos. E a segunda coisa é que se poderia ter previsto, principalmente para alguns gastos sociais de suma importância, como educação, saúde, combate à pobreza, ao invés do teto ser a inflação, que se pudesse ter colocado ali a possibilidade de rever esses gastos a partir dos índices de crescimento futuro da economia. Afora isso, não vejo muita condição de discutir a medida, porque necessária ela é. A nossa única grande preocupação é que ela precisa vir acompanhada de outras medidas de correção, porque senão só quem vai pagar a conta são os mais pobres. Até agora, só eles é que estão pagando a conta.
Sim, os bancos não começaram a pagar nada até agora, né?
Nem os bancos, nem os representantes do grande capital.
Uhum.
Nesse momento, só as camadas mais pobres é que estão pagando a conta do ajuste fiscal da economia.
Carlos, e a reforma da Previdência, tal e qual ela está sendo apresentada? Ela não começou a ser discutida no Congresso, obviamente, depois, a partir dos índices de popularidade do presidente, a coisa vai ser difícil passar, né? Mas como é tal e qual a proposta está sendo encaminhada? Como é que você avalia?
Padre, ela foi prevista de uma tal maneira para ter margem de negociação. Por exemplo, os 49 anos de contribuição são absolutamente impraticáveis. Porque um cidadão que começou a trabalhar aos 20 anos, para ele ter direito à aposentadoria integral, como existem os períodos de férias e tudo mais, ele precisaria trabalhar 71 anos. Ele poderia se aposentar só aos 71 anos. Então, isso é absolutamente inviável. Então, o governo fez uma proposta muito ambiciosa para ter margem de negociar. Então, agora, na Câmara e no Senado, provavelmente eles vão trazer esses 49 anos de contribuição para algo entre 35, 37 anos. Quer dizer, então essa proposta ela ainda vai ser objeto de muitas transformações e de muitos ajustes aí. Então, nesse sentido, eu acho que o governo deu um susto muito grande, anunciou um pacote muito agressivo, mas para ter certas bases, para ter certas condições de negociar isso no Congresso e ter condições mais fáceis de aprovar, porque daí você vai poder dizer, não, mas olha, o Congresso melhorou a proposta.
Uhum. Carlos, aqui tem uma pergunta nessa linha mesmo. O André Benítez está perguntando o seguinte: é verdade ou mentira que a Previdência está quebrada? Existe rombo mesmo ou daria para se fizesse um trabalho?
Essa é uma pergunta, desculpando interromper, mas sim, já embicando, essa é uma pergunta que merece uma reflexão muito interessante.
Sim. Quer
ver? Quando a gente analisa contas públicas, existe uma coisa da Previdência Social, que é o instituto em si, e existe toda uma política, né, de Previdência Social do país. Quando você analisa só as contas do INSS, ele não dá prejuízo, porque ele recebe do trabalhador nativa e paga para o trabalhador aposentado ou afastado. Isso é uma coisa. Agora, quando você pega política de previdência social, porque daí você tem que pagar salário de sustentação para as comunidades mais frágeis e com maior perigo social, como o caso dos indígenas, os pequenos trabalhadores rurais, as pessoas que têm idade avançada e não têm fonte de renda. Então, quando você junta as duas coisas, aí você tem o rombo que o governo mostra. Então, o que tem o rombo não é o instituto. O que tem o rombo é a estrutura de seguridade social do país.
Certo. O Carlos, em relação à volta da economia a crescer, porque agora não se tem recursos, né? O governo precisa limitar os gastos, não tem como aumentar a arrecadação, porque o país agora até tem previsão de, nos próximos meses ainda, nos próximos semestres, né, do próximo ano, ter ainda uma baixa no PIB. Quando é que a gente pode prever realmente que a economia vai voltar a crescer, se é que isso tem previsão?
Padre, aumentar a arrecadação tem como.
Aumentar imposto.
Por exemplo, tem uma medida que eu sei que a Igreja Católica não compactua com ela, mas que está para ser aprovada e que provavelmente vai ser aprovada, que é a medida que prevê a liberação ou a legalização dos jogos de azar no país.
Uhum.
Essa medida traria, se aprovada, algo em torno de R$1 trilhão por ano de incremento na receita pública.
R$1 trilhão?
Você... Hã?
R$1 trilhão?
R$1 trilhão. Padre, vamos colocar os números às claras, porque a população precisa ser bem informada.
Uhum.
Os órgãos de segurança do país, e eu não vou mencionar a minha fonte aqui por uma questão de preservá-lo, mas é um amigo nosso que trabalha nessa área, nos informou que os próprios órgãos de segurança do país calculam que só na Grande São Paulo existam por volta de 500 mil máquinas caça-níqueis ilegais funcionando.
Sim.
Viu o tamanho do número?
Aham.
Uhum. Ou seja, se o governo passar a tributar isso, isso traz essa monstruosidade de recursos para o país. Agora, do outro lado, tem o problema que se diz assim, olha, mas nós estamos incentivando algo que vicia, algo que tira dinheiro até de comida para as pessoas jogarem. É verdade? É verdade. Mas nós precisamos analisar, né, aquilo que eu costumo brincar, dizer os prós e os contraprós. Nós precisamos analisar isso, porque seria uma fonte imensa de arrecadação para o governo. Uma outra área que o governo está olhando com carinho e vai tributar são as bebidas açucaradas, que hoje pagam uma tributação entre 30% e 40% e que provavelmente vão passar a pagar até 65% de tributo, como já pagam as bebidas alcoólicas. Isso também traria um incremento de receita muito grande. E a terceira coisa que o governo vem estudando e que praticamente é certo que vai adotar é o aumento da alíquota de tributação sobre shows e entretenimentos artísticos, porque o Brasil é um dos países que menos cobra tributo sobre isso do mundo. Não é à toa que tantos cantores, não é à toa que tantos artistas estrangeiros gostam de se apresentar no Brasil.
Uhum. Carlos,
então, fazendo... Hã?
E as grandes fortunas, que parece que é alguma coisa que está prevista na Constituição Federal?
Essa medida está prevista na Constituição, só que ela depende de regulamentação complementar que nunca foi feita.
Uhum.
Então, a Constituição diz assim, a lei complementar vai dizer como é que isso vai ser feito. E isso, ninguém mexeu, né? Nós já estamos com a Constituição com quase 30 anos de uso, e isso não foi visto até agora e nem tem projeto tramitando no Congresso, ou, quiçá, sendo visto no Congresso para se regulamentar isso. Então, do jeito que está, a letra da Constituição é morta.
Uhum.
Perfeito.
E agora, só uma última pergunta, né? Porque
fica à vontade.
Eu queria que você fizesse assim, do seu ponto de vista, para que o país volte a crescer, criar empregos, além dessas medidas que estão sendo tomadas, quais outras medidas poderiam ser implementadas para que o país pudesse voltar a crescer? E a gente sabe que não é um passe de mágica, né? Não é, o presidente diz que não é feitiçaria.
Eu fiz uma série de sugestões e enviei ao Ministério da Fazenda e do Planejamento, sugerindo o seguinte, eu acho que seria de fundamental importância liberar para o trabalhador até 50% do saldo que ele tem no fundo de garantia para pequenas reformas ou para adequação das suas residências, porque isso estimularia a construção civil e a construção civil é altamente geradora de empregos. Acho que seria fundamental também essa tributação sobre bebidas açucaradas que eu já falei. Embora a Igreja Católica não concorde, eu penso que é inevitável que se regulamente, se torne legal os jogos de azar no país, porque eles já existem na prática, e que se melhore também a estrutura de cobrança sobre as grandes empresas que operam no país. Porque não é que não exista uma alíquota de cobrança sobre elas. Aí o problema é de fiscalização e autuação. Porque só no âmbito do CARF, nós temos hoje mais de 3 trilhões de reais de autuações para serem recebidas e o governo não está cobrando. Então, sendo feito esse conjunto de medidas, o governo passa a ter condições de voltar a investir na economia. E o governo é indutor de crescimento de economia.
Sim.
Então, um país com investimento público e com o setor primário que o país tem, né, com a capacidade de produção primária que o país tem, não há como não se reconhecer que futuramente vai ser uma potência. Nós estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas no mundo e essas pessoas precisam ser alimentadas. E a grande fronteira agrícola é o Brasil. Então, esse país tem uma condição única de virar potência. Só precisa ter um pouquinho de juízo dos seus governantes e de um pouquinho de boa capacidade administrativa.
Carlos, obrigado pela sua participação aqui no programa Ponto de Vista mais uma vez. Desejo para você e sua família um feliz Natal e um ano novo abençoado.
E a partir da semana que vem estou às suas ordens para estar aí ao vivo.
Ok, obrigado, hein?
Um abraço.
Outro.
Feliz Natal para o senhor e para todos os ouvintes da Rádio Coração.
Valeu, um abraço.
Um abraço. Tchau,
nós faremos um breve intervalo curtinho, já voltamos, falando aqui com o professor da UNB, David Flash, e também com o Fernando Duque, que é presidente da UAB aqui em Dourados.
Programa Ponto de Vista.